A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lígia é doutora pela Universidade de Paris 3, Sorbonne. Ela está nos falando sobre Luiz Gama como jornalista e a sua atuação na imprensa do século XIX. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lígia, nós terminamos o bloco anterior com você tendo escolhido a música Menestrel das Alagoas. É uma composição de Fernando Blunt e Milton Nascimento, cantada aí na voz do Milton Nascimento.
Isso.
O porquê do Menestrel das Alagoas e como você faz essa aderência com Luiz Gama?
Olha, o Luiz Gama lutou, dedicou a sua vida para duas grandes reformas no Brasil. Primeiro, pelo fim da escravidão, não é? Que não significava apenas o fim da escravidão, mas uma outra ordem, também pelo fim da monarquia. Ele atribuía isso, aliás, nós vamos voltar a falar do meu livro Lições de Resistência, a gente precisa entender o que o Luiz Gama entendia como resistência, não é? E o Brasil que ele sonhava, como ele dizia, o Brasil sem reis, sem escravos, mas também um Brasil sem corrupção, um Brasil mais justo, um Brasil da liberdade, igualdade, fraternidade. Não vamos esquecer que ele é um homem do século XIX, ele é maçom, portanto, ele é um herdeiro, né, do iluminismo, daqueles grandes ideais, né, que foram espraiados pelo mundo pela Revolução Francesa. Então, o Menestrel das Alagoas me veio assim, Ricardo, como pensando também o que o Luiz Gama representou ao seu tempo e hoje, né, a situação em que nós nos encontramos no Brasil. Então, o Luiz Gama, para mim, ele reflete, acho que seria bom nós, quando nos voltarmos a essa figura tão importante, sobre a qual, eu costumo dizer, não é possível estudar a história da escravidão, da República, da imprensa no século XIX até os nossos dias, sem passar por Luiz Gama, não é? E o Luiz Gama, para mim, ele é esta figura que possui uma saúde civil, que tocou numa ferida, que permitiu a redescoberta do Brasil, e ele foi um peregrino, não tanto porque ele percorreu o Brasil, mas porque ele caminhou, sem parar, obviamente, ele percorreu vários lugares dentro da província de São Paulo, foi ao Rio de Janeiro e outros lugares, mas sempre, não é, para, digamos, tentar curar o Brasil da ferida da escravidão, que ele é, dentre os abolicionistas negros, como José do Patrocínio, bem mais novo do que ele, o André Rebouças, 8 anos mais novo, Ferreira de Menezes, 15 anos mais novo, seu grande amigo, ou um Rui Barbosa, que também o conheceu aqui em São Paulo, quando cursou Direito, o Luiz Gama, ele era uma referência, não é? Ele era um peregrino que caminhou sem parar em busca dos seus sonhos.
Voltando ainda um pouco no Luiz Gama da área aí do Direito.
Uhum.
Se tem informação de que ele advogou, né, na causa de mais de 500 escravizados.
Isso.
Foi dessa forma mesmo?
Olha, essa referência, então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vê números, né, assim, ele libertou mais de 2 mil escravos, mais de 1.500, de novo, eu gostaria em seguida de falar da minha pesquisa, porque eu tenho me baseado, Ricardo, em documentos. Quem nos dá esse número de 500, né, contribuir, né, tenho arrancado, posso até ler aqui um trechinho depois, mas é o Luiz Gama que nos dá esse número, não é? Ele diz que ele tem trabalhado para resgatar das garras do crime, o que ele chama de crime, é a própria escravização ilegal, como ele diz, porque havia leis, aliás, uma lei importantíssima que ele desenterrou, era a lei de 7 de novembro de 1831, 1831 são 57 anos antes da abolição da escravidão. E o Luiz Gama, ele consegue desenterrar essa lei que ficou, digamos assim, que não foi aplicada. Essa lei, inclusive, já foi atestada por alguns estudiosos, que é a lei que dá que deu margem, né, que inspirou aquela expressão lei para inglês ver. Não é? O Luiz Gama desenterra essa lei, né, fazendo-a valer, e durante 57 anos, ou enfim, talvez um pouquinho menos, se a gente descontar ali os anos finais da escravidão, o número de, principalmente de africanos que entraram no Brasil, né, e depois todos os seus descendentes, o prefaciador do meu livro, do Lições de Resistência, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, foi o professor Luiz Felipe Alencastro, que é uma autoridade, né, em escravidão e em tráfico. Ele estima que mais de 715 mil africanos e seus descendentes foram ilegalmente, olha só a ferida em que o Luiz Gama, ferida e vespeiro, né, em que o Luiz Gama põe a mão, né, foram ilegalmente escravizados nesse período.
A frase perante o direito é justificável o crime do escravo perpetrado na pessoa do senhor é mesmo uma frase de Luiz Gama ou faz parte daquelas frases que são atribuídas a personalidades?
Então, o Luiz Gama, eu não encontrei em nenhum dos escritos essa frase tal como ela é digamos aí, formulada aí. O Luiz Gama, como um homem do direito, ele tem muito cuidado com as palavras. Aliás, é isso que depois a gente precisa assinalar. O Luiz Gama, ele é de uma leitura, enfim, é muito prazeroso ler o Luiz Gama. Não é fácil, não é? Mas é de uma, digamos assim, um cuidado, como um homem também, né, como eu disse, do seu metido, ele toma muito cuidado com as palavras. Então, o que nós temos é que um de seus amigos, Lúcio de Mendonça, que escreveu o primeiro ensaio biográfico de Luiz Gama e o acompanhou muitas vezes em suas atuações nos tribunais, ele o havia conhecido, Lúcio de Mendonça, essa figura é importante. Lúcio de Mendonça, mais tarde, bom, Luiz Gama já havia falecido, mas Lúcio de Mendonça, no Rio de Janeiro, ele era irmão de um grande republicano, Salvador de Mendonça, que era jornalista, foi dono de um jornal que, inclusive, aqui em São Paulo, chamado Ipiranga, né? Ambos passaram por aqui por terem estudado na Faculdade de Direito. Esse Lúcio de Mendonça, amicíssimo de Luiz Gama, fundou também, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, lá em 1896, se não me falha a memória. E ele, nesse ensaio biográfico, que ele dedicou a Luiz Gama, porque ele dizia que Luiz Gama era um abolicionista e um republicano exemplar, né? Ele diz que o Luiz Gama dizia, né, que o Luiz Gama várias vezes perante o júri, né, era chamado à ordem pelos presidentes de tribunais pelo fato dele pregar francamente o direito da insurreição. E ele cita, ele escreve, Lúcio de Mendonça, todo escravo que mata o senhor, afirmava Luiz Gama, seja em que circunstância for, mata em legítima defesa. Então é daí que vem esta frase. Então a gente não sabe se, pelo menos nos escritos de Luiz Gama, ele nunca formulou algo assim. O que ele diz, Luiz Gama, é que quando a justiça deixar de funcionar, ele que sempre foi um, entre aspas, legalista, ele se apoiou no direito, então é muito curioso. Eu já escrevi um artigo, um capítulo de livro, no livro Os Juristas no Estado e Nação Brasileira, organizado pelo professor Carlos Guilherme Mota, que é um historiador da USP. Escrevi um capítulo de livro chamado Luiz Gama, Defensor dos Escravos e do Direito, porque o Luiz Gama era um apaixonado pela ciência jurídica, como ele dizia, mas ele não suportava, ele dizia assim, é inconcebível, é inacreditável que os próprios representantes, né, do direito e da justiça vilipendiem o direito, né? Então ele também defendia as leis, né? Ele tem frases maravilhosas, aliás, para quem é da área do direito, ler os artigos de Luiz Gama, onde se misturam, né, o abolicionista, o advogado e também esse homem, digamos, da comunicação, que é o jornalista Luiz Gama, é algo muito interessante, porque ele escreve para, né, os seus, para convencer, para informar, né, para chamar às suas causas o seu leitor.
No bloco anterior, você citou um personagem, uma pessoa chamada Ferreira de Menezes.
Isso.
Você pode explicar melhor o porquê?
Olha, eu posso, mas antes, se você me permite, eu gostaria de falar, para a gente até entender um pouquinho o lugar que ocupa a importância, né, do Ferreira de Menezes dentro dessa, para esta figura que é o Luiz Gama, jornalista. Posso falar um pouquinho da organização do meu livro?
Pode, claro. inclusive, o Ferreira de Menezes, né, você vai citá-lo dentro do Lições de Resistência,
isso,
né?
Exatamente.
Artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é a sua obra mais recente, lançado aí pelas edições Sesc São Paulo.
Exatamente. Foram lançadas no ano passado, né? E coincidentemente, com os 190 anos de Luiz Gama, eu digo que foi uma coincidência porque eu me atrasei um pouquinho na organização do livro, dado, né, por uma série de razões. Uma delas é de que o projeto inicial dessa obra, que era um velho sonho, veio na sequência, né? Eu editei editar assim, né? Não é só editar, mas enfim, organizar, editar, fazer o estabelecimento do texto, anotar e escrever os ensaios. Eu fiz isso com a obra poética, depois a grande uma outra antologia que se chama Com a Palavra Luiz Gama, que se encontra, infelizmente o livro está esgotado, mas se encontra em algumas bibliotecas, em algumas bibliotecas da USP, inclusive, aí, como a ECA, como a biblioteca, que eu saiba, né, Florestan Fernandes, ali da FEFELECH, enfim. E esse terceiro livro, que é um grande sonho, porque eu queria justamente... jamais me contentei, acho que é pelo fato de vir das letras, né? Eu não gosto de ler assim, trecho de coisa, citação, né? Eu falei assim, gente, a gente quer ler os autores, e eu fui me dando conta dessa, né, dessa presença de Luiz Gama na imprensa. Eu falei assim, eu acho que é importante. Aliás, foi até a tarefa de doutorado lá na França, que tinha que resgatar coisas novas, né? Então, nesse livro, que agora vem a lume, e o fato de a gente ter algumas ferramentas, né, de pesquisa que não existiam, sei lá, no final dos anos 90, início dos anos 20, dos anos 2000, desculpa, esse livro reúne 61 artigos, que são textos integrais, sempre, dos quais 42 inéditos, ou seja, eu imaginava quando eu fiz a proposta desse livro, que eu dobraria o número de artigos que estavam no livro anterior, chegando aos 40, 40 e poucos, então triplicou, né, esse número. Esses artigos, eles estão em 9 periódicos, 5 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro. Ele tem um prefácio do professor Luiz Felipe Alencastro, que me honrou muito. Aliás, ele foi membro da minha banca na França, porque ele morava lá. E ele diz uma coisa formidável, que muito me até me emocionou, viu, Ricardo? Que ele diz assim, que haverá um dia em que os estudantes africanos saberão quem foi Luiz Gama. Luiz Gama, que defendeu os africanos no Brasil, num período em que predominava o racismo científico e as invasões colonialistas na África. E o Luiz Gama é um filho, né? Como eu disse no começo do programa, ele é um filho da África. Temos a apresentação também do jurista Silvio Almeida, que fala muito da impressionante erudição, da técnica jurídica do Luiz Gama para desmontar o direito, que se colocava a serviço dos escravocratas, e também fala do uso estratégico da imprensa, né? O professor Silvio também assinalou isso, né? Que ele, através da imprensa, ele conseguia expor a imoralidade desse sistema que negava o direito dos escravos. Aí tem uma cronologia bastante alentada para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a vida, né? Quem é o Luiz Gama, não é? E as cinco cartas conhecidas, a Lúcio de Mendonça, a Rui Barbosa, a José Carlos Rodrigues, que é uma figura importante, que criou um jornal, o primeiro jornal brasileiro editado nos Estados Unidos. E o levantamento que eu fiz, né, portanto, e que eu não coloquei aqui todos os artigos de Luiz Gama. Nós fizemos um recorte temático que era assim, eram artigos com assinatura comprovada de Luiz Gama, que versassem sobre escravidão, liberdade, direito dos escravizados, movimentos abolicionista republicano, racismo e direitos humanos. E com isso a gente amplia muito o que se conhecia anteriormente, o recorte temporal ampliou-se. Então a gente tem artigos que vão de 1864 a 1882. E uma coisa que chamou muita atenção, em dois levantamentos que eu precisei fazer até para, digamos, preparar a minha introdução, uma vez que eu também me deparei com muitos inéditos, é que os dois principais jornais, eu não vou aqui poder detalhar muitos elementos do cotejo, né, desse levantamento por título de jornal e também por período, mas os dois principais jornais onde a gente encontra o maior número de artigos de Luiz Gama, em São Paulo, é o Correio Paulistano, com 27 artigos, e no Rio de Janeiro, a Gazeta da Tarde, já no final da vida, nos últimos anos de Luiz Gama, de 1880 a 1882, onde são 3 artigos, que é um número bastante grande pelo período, não é? E essa Gazeta da Tarde, que foi uma importante folha abolicionista, ela foi fundada em 1879 por Ferreira de Menezes, que deixa, né, a sua atuação como advogado, enfim, como jurista, e se lança naquilo que foi a sua paixão. Como era, essa paixão também era de Luiz Gama, o Ferreira de Menezes se dedica à Gazeta da Tarde, que se torna a principal folha, digamos, abolicionista no Rio de Janeiro. Luiz Gama continua, né, enfim, como uma figura única, né, enquanto negro nessa... Mas o que vai acontecer é que, graças ao Ferreira de Menezes, eu acho que a gente pode afirmar que se abrem as portas também da imprensa do Rio de Janeiro para o Luiz Gama. O Ferreira de Menezes, que era 15 anos mais novo que o Luiz Gama, ele falece precocemente. Eu costumo dizer que as pessoas não deveriam...
Ferreira de Menezes era negro também?
Era negro. Uma figura sempre assim, lembrada pelos seus colegas como alguém inteligentíssimo, muito culto. Ele era, inclusive, traduzia peças do francês, além de escrever. E ele faleceu em 1881. Esse jornal depois ele é comprado por José do Patrocínio, né, que dá continuidade a esse projeto. Então, uma coisa que é muito interessante, só para mencionar aqui rapidamente, é que num período assim, que vai de 1880 a 1881, na Gazeta da Tarde, tem 4 abolicionistas negros que vão se encontrar, né? Assim, os textos desses 4 abolicionistas, que é o José do Patrocínio, o próprio Ferreira de Menezes, dono e diretor do jornal, Luiz Gama e André Rebouças, né? O que eu chamo do Quarteto Negro, né? de abolicionistas.
Agora, você é uma pesquisadora com uma grande produção, tá? Precisaríamos de ter um outro programa só para falar de suas outras obras, mas só para citar, antes de terminarmos, né, você tem esse que é mais recente, Lições de Resistência, mas você tem outra obra importante com a palavra Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas e Máximas. Você também tem Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama, né, de 1830 a 1882, e outros poemas. Bom, Lígia, o nosso tempo já está praticamente acabando, o assunto é muito interessante, você nos traz um Luiz Gama jornalista, né?
Exatamente.
É pouco conhecido ainda pelas pessoas, então Exatamente. Você é
Com
uma pesquisadora...
Com todas as virtudes do jornalismo, Luiz Gama precisa ser lido, né? Digo assim, então essa foi a minha ideia, né? Não ficar falando sobre o Luiz Gama, mas permitir, já desde da reedição das Primeiras Trovas Burlescas, né, de 1859, 61, depois da antologia, é fazer com que as pessoas leiam o Luiz Gama, porque ele era um comunicador, né? Como eu costumo dizer, o Luiz Gama dispensava porta-vozes, então acho que o público de hoje nós teríamos muito a ganhar e a conhecer também muitas faces do seu pensamento, né? Mas lendo o Luiz Gama.
E eu acho interessante que você é uma pesquisadora que vai nos aproximando muito do Luiz Gama lá do final do século XIX, aliás, em meados do século XIX, e trazendo ele, inclusive como jornalista, para o século XXI. Né? O tempo passa muito rápido.
É uma pena, a gente não vê passar.
Fica o convite para que você volte mais vezes, né? Nós, no momento, estamos à distância, né? Mas que venha mais vezes falar conosco a respeito de Luiz Gama. É interessante, cada vez que você fala de Luiz Gama, é como se apresentasse um novo homem, né? Então, assim, ele é inesgotável. Muito obrigado.
Exatamente. Eu que agradeço, Ricardo, e vou guardar, viu, esse convite seu. Quem sabe um dia a gente fazer um programa, enfim... lá na frente, não sei quando, talvez alguma efeméride, para a gente ler para os seus ouvintes que estão tão interessados, ler alguns textos, né, ou trechos de textos de Luiz Gama. Eu acho que pode ser uma ideia muito interessante, que talvez vá surpreender a todos.
Muito obrigado, Lígia.
Obrigada a você.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e ela também é doutora pela Universidade de Paris 3, Sorbonne. Ela nos falou sobre Luiz Gama como jornalista e sua atuação na imprensa do século XIX. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megado. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.